Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Tu és santo, tu és adorado. Seja exaltado o teu nome, tu és santo. Obrigado porque tua presença é real neste lugar. Já sentimos a tua presença. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Ensina-nos a ser santo cada dia mais. Guarda o nosso coração, renova a nossa mente nessa manhã. Tua palavra é viva e eficaz. Fala conosco, Espírito Santo, tenha liberdade. Nós te adoramos. Obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, Ele merece. Aleluia. Amém. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimente essa pessoa linda e perfumada do seu lado e pode se assentar. De manhã está todo mundo, né? À tarde também. Amém. Deus é bom, né? Que manhã abençoada, né? A presença de Deus é maravilhosa. Que bom. Que boa notícia, olha aí, vamos agora começar a semana de santificação. Olha aí, ó, culto toda noite, você está aqui hoje, amanhã você pode estar no CCA, e assim vai ser uma semana tremenda. Que bom. Já pode abrir a tua Bíblia em Colossenses 3, nós vamos ler uma palavra muito abençoada, que Deus vai falar ao seu coração, como falou ao meu também. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 12 em diante. Mas antes de ler, esse texto, você sabe que há um só batismo, há uma só conversão. Mas a santificação, ela é um processo na nossa vida. A santificação, ela é desenvolvida. E paralelamente com a santificação também vem o desenvolvimento da salvação, sabia? A salvação também ela é desenvolvida. Porque nesse processo nós não podemos perder a santificação. Porque se perdermos a santificação, nós não veremos a Deus. Porque sem santidade também ninguém vai ver a Deus. Então há um processo paralelo à santificação com a salvação. E esse texto diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 12. E revesti-vos vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e seja a paz de Cristo o árbitro vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e seja agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Fala conosco, Pai. Se tiver a imagem, pode jogar na tela. Se não tiver, não tem problema. Mas o que nós vemos aqui? Primeiro ponto, quero destacar três pontos nessa manhã aqui. E o primeiro é que a santificação é um fundamento. E ela é fundamentada naquilo que Deus já fez por nós. Poxa, A santificação é o fundamento daquilo que Deus já fez por nós. Olha que interessante, algo que já está feito. Então, quando nós lemos aqui o versículo 12, 13, quando ele fala, revesti-vos vós como eleitos de Deus, santos e amados, antes de dizer o que devemos fazer, Deus nos lembra aqui através de Paulo quem nós somos. Percebeu isso? Nossa santificação não é pelo que eu faço, pelas obras daquilo que eu tenho feito, que você tem feito. Eles têm alguns fundamentos dentro desse primeiro ponto aqui. E o primeiro que eu quero destacar, se você percebeu aqui, esse texto fala que nós somos eleitos de Deus. Sabia que Deus escolheu você? Deus me escolheu? Nós somos uma geração eleita, santa, escolhida, sacerdócio real. Ele nos amou, Ele nos escolheu primeiro. Não foi você que escolheu Deus. Não fui eu que escolhi Deus. Eu tive um compromisso de aceitá-lo na minha vida. Mas desde antes, desde o início, esse texto fala que nós somos eleitos de Deus. Foi Ele que nos chamou. Efésios 1:4, pode deixar aberto em Colossenses, mas eu separei alguns versículos aqui para, por causa do tempo. Diz assim, Efésios 1:4, assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Antes da fundação. Então, o que eu vejo aqui? Que essa eleição, essa escolha sobre nós, tem um quê? Um propósito. E qual é o propósito de sermos escolhidos? Ele nos escolheu para sermos santos. É isso que esse texto está falando aqui em Efésios. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, amor. Então, Ele nos já separou, porque santo quer dizer o quê? Separado. Do quê? Do pecado, do mal. Então Ele já nos separou desde o início da fundação, com o propósito de eu e você sermos santos. Agora, devemos viver dessa maneira que Ele nos chamou. 1 Pedro 1,15, 16, diz assim, eu só estou abrindo aqui alguns pontos dentro dessa santificação, dessa fundamentação aqui. Diz assim nesse texto, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, e tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o nosso procedimento condiz com a nossa santidade, ou não, né? Mas Ele nos chamou para andarmos em santidade. Então, o segundo ponto aqui é que Ele nos escolheu, o segundo nesse versículo para que sejamos santos, e o terceiro aqui é muito interessante, é que nós somos amados. Assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, somos eleitos, escolhidos, para sermos santos, terceiro ponto, santidade, e irrepreensíveis perante Ele em amor. Em amor, olha que bom, isso é tremendo. Ah, eu tenho que fazer isso porque se eu fizer errado eu vou para o inferno. Eu tenho medo de ir para o inferno. Claro, a salvação você tem que desenvolver, claro, é um processo, tem que, queremos todos ser salvos mesmo, né? Andar como Ele andou. Mas a santificação, ela não é um medo, ah, porque Deus é brabo, porque Deus é ruim, ah, eu tenho medo. A gente tem que ter o temor. Mas a santificação, ela não vem do medo. A santificação, ela nasce da onde? Ela nasce do amor de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou e nos resgatou do pecado para que andássemos nas boas obras, fôssemos santos. Eu preciso ser santo pelo amor. Quem sabe que é amado, deseja agradar o Pai, amém? Deseja agradar a Deus. Não por medo, mas porque Ele nos amou. Olha que lindo isso. Deus te amou, Deus te escolheu, Deus te separou. Olha o amor de Deus para que nós fôssemos salvos, para que vivêssemos em santidade, para que um dia nós possamos se encontrar com Ele face a face. E isso, dentro da liderança, eu aprendo também que eu amo o próximo como a si mesmo. Eu não preciso pressionar, eu preciso amar o discípulo. Eu preciso se importar com o discípulo, ao ponto dele se constranger do amor que eu tenho pela vida do discípulo, da mesma forma que Deus me ama. Eu não vou pecar, eu vou errar, por medo, porque Deus é opressor, a liderança é opressora. Não, é por causa do amor, porque a Bíblia diz que o amor constrange. Esse é o amor de Deus, amar como Ele me ama. Quarto ponto aqui dentro desse primeiro slide: nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Porque quem muito foi perdoado também aprende a perdoar. Não carrega um fardo. Não, Ele me amou, Ele me perdoa, eu também vou perdoar. Isso se reproduz na vida do cristão. É automático. Nós nunca vamos vencer o pecado tentando conquistar o amor de Deus. Isso já está em nós. Venceremos porque já fomos alcançados por esse amor de Deus através de Jesus. Isso é lindo, não é? Olha, o amor é um peso? Não. Não é. Segundo ponto aqui que eu quero falar, pode trocar a imagem, é que a santificação é demonstrada através da nossa atitude, através do nosso caráter. Paulo usa uma figura interessante aqui, nesse texto de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Ele fala: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo, amado, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso não te lembra algo lá em Gálatas 5? Fruto do Espírito Santo. Olha como nós precisamos desse fruto para reproduzir desse amor. Primeiro nós devemos o quê? Tirar a veste do pecado e se revestir de todas essas características aqui, para que o amor seja reproduzido. Aí sim nós estaremos parecidos com quem? Com Cristo. E a santificação aparece principalmente nos relacionamentos. Agora vai começando a pesar aqui. Essa é a veste do cristão, irmão. É que Paulo escreveu aqui: bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão, amor. É isso que Paulo está falando. E quando uma pessoa tem isso, ela aponta para quem? Para Cristo. Para Cristo. O pastor Rogério sempre fala: tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Isso aponta para quem? Para Cristo. Quando você fala em amor, você pensa em quem? Cristo. Salvação, Cristo. Perdão, Cristo. Efésios 4:31 diz assim: ó, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes sede o quê? Um para com os outros, benignos, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que legal isso. Então, o vínculo da perfeição, para ter essas características, precisa ter o amor. Lembra no início, o vínculo da perfeição, o amor? Colossenses 3:14. Acima de tudo isso, seja o amor. Seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora começa a apertar. Por quê? Porque o amor, ele une todas essas virtudes da nova roupagem, da nova roupa. Muda tudo. Porque sem amor, a misericórdia, ela vira o quê? Obrigação. Eu tenho que fazer isso porque está escrito. Sem amor, a bondade vira o quê? Interesse. A humildade vira aparência, o perdão vira formalidade. Mas o amor, ele não é uma obrigação. Essas características, ela, ela acontece naturalmente quando se ama. João 13,35 diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor um para com os outros. Olha que tremendo isso. A maior referência de amor não é falar bonito, temos que fazer aquilo, porque tem que ser assim. Não, é praticar, é acontecer no dia a dia, é tratar bem as pessoas. Assim nós vemos o nosso nível de amor, o nosso nível de espiritualidade, dentro de casa, no casamento, no relacionamento, dentro da célula, no trabalho. Aí nós vemos, na igreja. Poxa, mas você viu como quando a gente tem amor, facilita tudo? Facilita. Quando a gente aprende a amar. Porque daí não é um peso. É natural. Jesus, algumas horas antes de ser crucificado, estava tomando ceia com o traidor, lavando os pés dele. Eu gosto muito de Coríntios 13, que fala sobre o amor. Porque ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O que que Paulo está falando aqui? O que que está dizendo? Que é só barulho. Vai ser só um sino que bate. É igual carroça vazia quando está na chácara, já viu? Só faz barulho. Enche uma carroça para você ver. Fica quietinho. Ele fala, vai ser só como... Mesmo que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou que retine, né? Pam! Pam! Só barulho. E ele fala de novo. E ainda que eu tenha o dom de profetizar com esses mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar um monte, mas se eu não tiver amor, sou nada. Nada serei. E ele fala, e ainda que eu pegue todo o meu dinheiro, bens, dê para os pobres, entregue meu próprio corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não adianta nada. Você está vendo como que a santificação e a santidade precisa do amor? Por quê? Porque se eu não tiver amor, eu não perdoo, eu não consigo liberar um perdão, eu não consigo amar o meu irmão, eu não consigo aceitar aquele irmãozinho na cela, eu não consigo aceitar a palavra que o meu líder fala para me discipular, eu não aceito. E a pessoa perde, de todos os lados. E aí como vai desenvolver a salvação? Como vai desenvolver a santidade? Porque se eu não tiver o amor, faz algo para mim, eu saio falando para o outro, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Não é fácil, mas esse é o processo. Então esse terceiro ponto e último é que a santificação é mantida pelos recursos que Deus nos deu. Deus nunca manda viver em santidade sem oferecer alguma coisa. Se voltarmos para Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15 e 17, fala assim: e que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo a cada um, aconselhando mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmo, hino e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quero focar aqui no versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo e aconselhando mutuamente com sabedoria, louvando a Deus. Amado, quando a gente leu no 15 que o árbitro seja do seu coração a paz de Cristo, quando fazemos algo errado, aquilo aparece e aquilo nos incomoda, e aquilo nos tira a paz. Você já passou por isso? Eu já passei. O que que é isso? É o Espírito Santo trabalhando em nós. E ele é o juiz, ele que é o árbitro. Aquilo me incomoda, e essa paz que eu começo a perdê-la, é por quê? Porque eu preciso consertar algo, eu preciso reestabelecer algo, e essa é a paz de Cristo, que seja o árbitro do nosso coração, para que nós fôssemos chamados em um só corpo. Ou seja, olha, eu tenho aquele irmãozinho da cela, aquele irmãozinho da igreja, mas eu não aceito, olha, porque a gente pode ser juiz também, né, muitas das vezes, e isso tira a paz. Mas a Bíblia diz assim, que a paz de Cristo é que tem que ser o árbitro do seu coração. É essa paz, e essa paz de Cristo, que excede todo entendimento humano que o mundo não conhece, e perde a paz, que se matam, que tanta coisa que acontece, que não dá nem para ver noticiário mais. Mas o amor é o vínculo que une a perfeição. Como que dentro de uma igreja, um irmão que está ali, que faz parte do corpo, eu não consigo amá-lo e perdoá-lo? A Bíblia diz que o corpo de Cristo, ele precisa ser bem ajustado entre si, e é esse vínculo do amor que me faz perdoar, que faz que com isso aconteça, e eu perdoe, que eu aceite. Não estou falando que tem que viver no pecado, aceitar o pecado, mas o amor, ele é incondicional. O amor de Deus é incondicional, senão estaríamos perdidos. E é essa essência desse amor que une o vínculo da perfeição. Então, que seja essa paz o árbitro em vosso coração, o qual fosse chamado em um só corpo. Então não tem como eu não posso dividir o corpo de Cristo. A igreja tem que ser unida. Eu preciso aprender a amar, perdoar. Tem os fracos na fé, tem os que estão chegando agora, tem uns um pouco imaturos, tem uns que vão amadurecendo. A Bíblia fala que tem que ser paciente. A Bíblia fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Ele não está falando, não é para aguentar, é para suportar mesmo. É para suportar mesmo. Tem que ter paciência. Fazer discípulo não vem pronto. Não pega do outro também, irmão. O discípulo fala assim, ó, e de fazer discípulo. Quem não se alimenta com a palavra dificilmente vai vencer o pecado. João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, porque tua palavra é a verdade. A palavra precisa habitar, governar minha vida, precisa orientar, corrigir. É isso que precisa acontecer. Colossenses 3, 17 diz, e tudo que fizer seja em palavra, ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças ao Pai. Se for para fazer uma coisa e não é para fazer em nome de Jesus, é porque está errado, então não faço. Então não vai glorificar a Deus, não. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Faça para glorificar o Pai, mas a palavra tem que estar em mim. Portanto, quer comer, quer comais, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Concluindo, a santificação não é igual ao miojo, não, irmão, não é instantâneo. Não é. É um processo diário. E resumindo aqui hoje, o que, que nós aprendemos? Primeiro, a santificação está fundamentada na obra de Deus em nós. Então Ele nos escolheu para que fôssemos santos. É o que nós lemos no início. Segundo, a santificação aparece através do nosso caráter. As pessoas precisam enxergar através de nós algo que aponte para Cristo. E terceiro, ela é sustentada pelo recurso, não é o financeiro que eu estou falando aqui, é aquilo que Ele nos deu, a palavra de Cristo, a paz e o nome de Jesus. Tudo que fizer, faça em nome de Jesus. Então, amado, quer viver santo? Ame o próximo, perdoe o próximo. Porque a maioria das discórdias, dos problemas, das divisões, das obras da carne, é problema com alguém, é com um irmão, problemas dentro de família. Hebreus 12, 14, para encerrar, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa manhã. Comece a alinhar a sua vida com Deus. Fala, Senhor, prepara meu coração para essa semana de santificação. Senhor, eu quero chegar um dia e vencer porque eu quero ver o Senhor, porque eu preciso ser santo, porque o Senhor é santo, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Guarda meu coração, renova a minha mente esses dias. Se o Espírito Santo se inquietou você, comece a falar com Ele, peça perdão a Ele, peça ajuda a Ele, deixe Ele dirigir você. Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Guarda o nosso coração, Senhor. Prepara algo novo nessa semana para nós, Pai. Tira as vestes velhas e coloca vestes novas sobre nós, Pai. Vestes brancas. Obrigado, Espírito Santo.